Falando de Livros.
Menino que Morava na Nuvem é um livro inspirado na vida da própria escritora Luciana Neves. A história contada aí foi inspirada em Marcelo, filho adotivo da autora que chegou à família com apenas 6 dias de vida. Para conversar conosco, convidamos a jornalista e autora do livro O Menino que Morava na Nuvem, Luciana Neves. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Michele, tudo bem?
Um prazer falar com você na Rádio FMG. Muito obrigada pela sua participação, viu, Luciana?
Obrigada a você.
Luciana, por que você decidiu lançar uma obra aí para crianças sobre adoção?
É o seguinte, na verdade, o livro é uma consequência de uma história que eu contava para o Marcelo quando ele tinha 2 anos. Eu comecei a contar para ele como ele chegou até nós. E um dia, cada dia que passava antes de dormir, eu contava para ele aquela historinha que todos os pais contam, né, para criança embalar o sono. E aí, em determinado ponto da história, a reação dele foi muito bonita. Ele me perguntou, ainda muito bebê, né? Aos 2 aninhos, ele ficava assim, eu, mamãe, você, mamãe, em determinado ponto da história, que é um ponto crucial. E eu fiquei muito emocionada com a reação dele, né? E aí, a partir do momento que ele, nas outras noites, eu ia acrescentando algumas informações, ele sempre ficava muito curioso. Então, eu achei importante registrar essa história, mas para deixar numa caixa de lembranças, né? A história do menino que morava na nuvem.
E por que esse nome, Luciana?
Hã?
E por que esse nome? O menino que... Porque ele é tão lúdico,
foi,
né?
Foi uma coisa que me veio, assim. Mamãe vai contar para você uma historinha muito bonita de como você chegou até nós. Era uma vez um menininho que morava na nuvem. Me veio isso, assim, à cabeça, sabe? Não foi nada planejado, nada assim, vou colocar um título impactante, nada disso. Foi uma coisa muito natural. E eu acho que por ser tão natural, tão verdadeira, a reação dele foi tão emocionante, sabe? Foi uma coisa muito... que ele se reconheceu. Ele se reconheceu como um menino que morava na nuvem. E aí, eu, a partir do momento que eu falei, eu vou registrar, mas assim, pegar uma folha de papel e digitar. Foi isso que eu imaginei. Imprimir uma folhinha de papel e pronto. Aí um dia eu pensei assim, por que eu não faço uma história bonitinha, faço um livrinho ilustrado, né? E me veio essa intuição, eu fui procurei os meios corretos para lançar um livro. E aí o meu cunhado me falou, quando ele soube da ideia, ele falou, Luciana, eu quero dar para ele a ilustração. Eu vou modelar todos os personagens, vou fazer as cenas e a gente faz esse livro. Eu falei, nossa, fiquei muito feliz, porque na época o Marcelo gostava muito de, ainda gosta, né, muito de massinha de modelar. Então, casou perfeitamente, né? Então, o livro, ele é todo, todas as ilustrações, todas as cenas são modelagens, né, são... O menino está em cima de uma nuvem, mas aquilo não é desenhado, ele é modelado, tudo modelado em massinha.
Entendi, entendi, que bacana. É interessante a gente abordar esse tema, porque eu vou até fugir da pauta um pouquinho aqui, você me desculpa, mas é porque me veio à cabeça aqui, porque a adoção é uma coisa ainda difícil. Como é que eu vou te explicar? É difícil, né? Às vezes os pais de filhos adotivos não sabem muito bem como abordar o tema. E você fez dessa maneira lúdica e, ao mesmo tempo, trazendo ele para essa história, tendo essa sensação de pertencimento à família e, de repente, alguém que esteja nos ouvindo. Nesse seu processo, qual foi seu grande aprendizado nesse diálogo com o Marcelo sobre a adoção?
Então, eu quis contar muito cedo para ele, sabe, gente? Eu achava assim, quanto mais cedo,
melhor.
E eu achava muito importante sermos eu e meu marido, a informação vir dos pais.
Sim.
E não tipo, de uma tia, da avó, da empregada, da professora, né? Ele tá lá, sei lá com que idade, alguém comenta e ele nunca ouviu falar sobre isso, de jeito nenhum.
É verdade.
Então, aos 2 aninhos eu falei, eu acho que tá uma idade boa para já começar, inclusive para eu me exercitar também nesse processo, né?
Exato.
E aí, eu nunca tive essa intuição, eu nunca tive essa intenção de tipo assim, o meu livro vai ajudar outros pais. Quem me falou isso foi o editor, o editor Álvaro, da editora Ramalhete, pelo selo que o livro está saindo, né? Ele falou, ele leu a história, gostou muito, falou, Luciana, eu acho importante esse livro, porque esse livro vai ajudar outras famílias, ele pode ajudar, vai ajudar não, né? Ele pode ajudar outras famílias. Aí aí eu me deu aquela luz, eu falei, gente, não é que é verdade? Aí você vai vendo, assim, o tamanho do negócio, né?
Uhum.
E aí as pessoas, algumas pessoas já me falaram, já deram retorno, acharam importante, muito, muito boa a história, né? Porque eu acho que, assim, os pais, eles podem adaptar. É um primeiro passo, porque às vezes a pessoa fala, gente, como é que eu vou contar e tal? O Marcelo chegou aos 6 dias de vida.
Uhum.
Mas outras crianças chegam um pouco mais velhas, cada um tem uma história, às vezes uma história muito forte de abandono, né? As crianças já carregam um trauma muito grande. Então, assim, é uma forma de adaptação. Cada um vai saber contar. Eu acredito, assim, quando você tem amor verdadeiro e tem essa vontade de contar tudo muito corretamente para a criança, sem inventar.
Uhum.
Ah, não, aqui eu vou omitir. Não, aqui está muito forte. Não, vai devagarzinho, vai contando. De acordo com a idade, né, Marcelo hoje está com 3 anos e meio, hoje ele entende muito mais do que aos 2 aninhos.
Sem dúvida.
Daqui a pouco ele pode ter outras dúvidas trazidas da escola, né, dos amiguinhos, do convívio social mesmo. Então,
uhum.
assim, eu vou ter que ir adaptando isso, né,
Sim.
não vou chegar e ainda contar do menino, vou contar o menino que morava na nuvem, mas preciso fazer adaptações de acordo com a idade dele. Então, eu acho assim, eu defendo que os pais devem contar quanto mais cedo melhor,
uhum.
e com muito amor, muito carinho e sempre com muita verdade.
Sem dúvida.
Porque realmente, às vezes a pessoa, não sei, né, cada família é de um jeito, nem toda família concorda,
é.
Né, mas o importante é o casal estar certo de que é aquilo que eles queriam mesmo e amar de forma verdadeira, né?
Sem dúvida. Bacana, bacana essa iniciativa. É, com certeza, muita gente que está nos ouvindo se sentiu aí ajudada, né? Em como dar esse passo inicial, como fazer esse trabalho. Agora, o enredo do livro, claro, inspirado numa história real. Mas tem alguns elementos fictícios?
Sim, é porque é uma história... Na verdade, o menino que morava na nuvem é a primeira história que eu contei para o Marcelo.
Aham. Uhum.
Foi a primeira historinha. Então ela começa, era uma vez e foram felizes para sempre. Né? Então foi muito interessante, porque foi assim, quando eu decidi fazer o livro mesmo, eu não tinha o final da história. Eu tinha até uma parte que ele dormia. Igual eu te falei, era a historinha para ele dormir, né? Assim, para contar, mas era antes de dormir.
Uhum.
E aí ele dormia. E quando eu falei, não, vou fazer e tal. Aí eu me sentei na frente do computador e pensei, bom, aqui eu preciso colocar algumas informações. Então, ele é muito leve o livro, ele é muito simples, muito leve, mas ele tem informações, por exemplo, juizado da infância, ele tem a palavra adoção, ele tem a mãe biológica, porque, tipo assim, por quê? Ele vai me perguntar, por quê? Mas eu nasci do coração, mas se eu tô vendo a outra mãe ali grávida, né? Como é que é isso? Então, ele fala muito, assim, de forma passageira, porque dependendo da idade, ele fala, mamãe, o que que é isso, mãe biológica, né? O que que é isso? Por que que ela não pôde ficar comigo? Aí, assim, eu vou chegar nesse ponto, dependendo da idade dele, e já explicar melhor, aprofundar naquilo. Mas ele fala disso, sabe? Em determinado ponto, ele fala que ele não poderia nascer da minha barriga, ele teria que nascer de uma outra pessoa. Por que daquela outra pessoa? Porque aquela pessoa... ela não tinha condições de ficar. Acontece isso com muitas pessoas, né?
Sem
outras
dúvida.
Mães, outras mulheres, elas não conseguem ficar com o bebê.
Uhum.
Por isso que elas põem para adoção.
Uhum.
E aí eu vou explicando isso para ele. Então, assim, tem elementos fictícios, porque ele está na nuvem, tem um amiguinho que é o anjinho dele,
uhum.
ele ficava lá em cima olhando as pessoas, aí de repente ele viu uma mulher muito tristinha, chorando, e ele perguntou, por que que aquela mulher está chorando, o anjinho? Aí o anjinho conta, ah, porque ela não pode ter um neném. E aí ele olha e se identifica, não, mas eu quero ser neném dela e tal. E aí vai contando a historinha.
Que legal,
né?
Olha só.
É. Então, assim, a historinha é assim, começa dessa forma fictícia, mas no fundo eu acredito muito que foi isso, né? Muitas famílias falam, a criança que me escolheu.
Uhum.
Você já deve ter ouvido falar isso. Não
demais.
Criança que escolheu, a criança que me escolheu.
Eu já ouvi isso demais, é verdade.
E eu acho que é isso, sabe? É. Acho que existe essa... Porque a gente fala assim, nossa, mas demorou tanto, não, mas o meu foi tão rápido, por que que meu demorou, por que que não, não sei o quê. Não sei, eu tenho
e cada
muito,
coisa
muita...
tem
eu acredito
hora.
Muito nisso, que existe esse elo, existe essa conexão, então, assim, o momento certo foi esse. Então,
sem dúvida.
Por que que eu não pude, né, antes, por que outras vezes não deram certo, por que só agora deu certo, porque ele que estava reservado, né?
Exatamente, exatamente, uma conexão de lá de trás, né, Luciana?
Não é? Eu acredito.
Eu também, então. É verdade. Deixa eu sintonizar nosso ouvinte, que são 9 horas e 26 minutos, bom dia, este é o Universo Literário, eu sou Michele Bruck, você está na Rádio FMG e nós estamos conversando com a jornalista e autora do livro O Menino que Morava na Nuvem, Luciana Neves. Luciana, você mencionou anteriormente que o Marcelo chegou à sua casa com 6 dias, não é isso? Como foi essa chegada? Porque é muito novo, igual você falou, é mais comum, né, meninos mais velhos, com 3, 4, velhos é ótimo para uma criança, mas 3, 4, 5 anos, e 6 dias, é bem dizer um recém-nascido, né?
Sim, foi recém-nascido. É assim, a gente tem que fazer quando você decide pela adoção, você tem que fazer um registro, né? Você tem que se cadastrar. Uhum. E a gente preencheu vários formulários com o perfil da criança, né? Um perfil socioeconômico. Depois a equipe do juizado vem até a gente para fiscalizar a casa, verificar se aquilo tudo condiz com o documento que você preencheu. Uhum. Além disso, a gente passa por entrevista com assistente social, com psicólogo, fizemos um curso, né, sobre adoção. Então tem todo um processo. Uhum. E nesse perfil que a gente preencheu, nós colocamos que a gente queria de recém-nascido a 2 anos de idade.
Ah, tá.
E assim, deixamos. A gente vinha de uma história assim, meio triste, porque assim, meu pai tinha falecido, pouco tempo depois meu sogro faleceu, eu tinha feito 2 tratamentos de fertilidade, não deram certo, a gente estava muito fragilizado, sabe? Uhum. E a gente decidiu pela adoção, demoramos, porque eu acho que é uma atitude de muita responsabilidade, não pode ser assim, já que não deu certo, vamos tentar adoção. Não, eu tinha uma certa resistência, porque eu achava que eu podia engravidar, que eu queria, mas assim, o tempo eu acho que foi me conduzindo, né, a algumas situações que eu acabei decidindo pela adoção e vi que realmente eu podia dar muito amor a qualquer criança. Porque o meu medo não era assim, caráter e tal, igual muita gente acha.
Sim.
De forma alguma. O meu medo era não conseguir amar. Eu ficava assim, mas se eu não conseguir amar, como é que vai ser essa coisa de ver a criança? Ai, se eu não gostar? Eu tinha muito medo desse momento, muito.
Uhum.
E aí, nós preenchemos esse perfil e aguardamos. Mas assim, eu não tinha aquela, como eu te falei, como a gente vinha de uma história meio triste, a gente não ficou tão ansioso, ai, será que vai vir agora? Não. Deixamos, fizemos os cursos, passamos por esse processo todo, foi de julho de 2011, quando a gente foi ao juizado preencher esse formulário, e nós entramos na fila, a gente estava, como é que se chama? Esqueci o termo, mas assim, a gente estava oficialmente na fila em março de 2012.
Uhum.
Então, assim, qualquer criança que tivesse aquele perfil poderia vir para a gente,
uhum,
né?
Uhum.
Tem uma fila, essa fila é nacional e aí vai vendo. O Marcelo chegou em janeiro de 2013, ou seja, foram 10 meses.
É.
Se você pensar assim,
não
demorou
gestação
tanto para vir um recém-nascido.
É.
Porque geralmente recém-nascido demora mais, né?
Uhum.
E aí ele chegou, o juizado me ligou, o rapaz do juizado me ligou, o psicólogo, e foi um dia que eu jamais pude imaginar que que ele chegaria. Porque foi assim, com o dia que a comissária de menor veio aqui em casa fazer a vistoria, eu perguntei para ela, eu falei assim, tá demorando muito? Ela falou, olha, tá levando uns 9 meses a 1 ano, mais ou menos tempo de uma gestação.
É.
E meu aniversário em dezembro. Aí como a gente tava desde março grávido, vamos falar assim, eu falei, ai, será que vai vir no meu aniversário? Aquelas coisas, né,
dito
que a gente
feito
vai sonhando, ai, será? Então eu já ficava com o celular ligado,
uhum,
eu já ficava meio assim, tipo, ai, será, não posso fazer isso, eu viajar e se ligar. Já comecei a meio que pirar com relação a isso. E nesse dia de janeiro, foi no dia 21 de janeiro que ele chegou, ele nasceu no dia 15, mas ele ficou 6 dias na maternidade, e ele veio dia 21. Sabe um dia que você tá assim completamente, nem pensei, na hora que o celular tocou eu vi um número desconhecido, eu olhei, alô, tranquilamente, na hora que o rapaz falou, Luciana, aqui é Felipe do Juizado,
você
eu fiquei
bluff,
literalmente sem voz, literalmente sem voz.
Que legal.
Porque eu estava como eu sou jornalista, eu fui para uma agência para poder bater as correções de uma revista e, uhum, tal. Menina, eu, numa boa, eu fiquei sem voz. Eu precisei escrever num papelzinho para chamar a pessoa. Aí todo mundo assim, o que, que foi? Você tá passando bem? O que, que aconteceu?
Nasceu.
Alguma coisa? E eu assim, né? Ai, nasceu. E ela, ninguém entendeu nada, porque era um assunto que a gente não compartilhava com todo mundo.
Sim.
É, a gente ficou muito restrito, porque... Ah, primeiro porque, né, é uma coisa que pode dar certo, pode não dar, pode demorar, e as pessoas começam a ter mais ansiedade com a gente. E aí, até agora não chegou? Ah, como é que é? Não te ligaram, né?
Muita energia, né?
É, a gente preferiu não contar nada pra ninguém, só a família, pessoal muito, muito próximo. E aí, na hora que eu desliguei o telefone, eu só rezava, pedia a Deus pra eu gostar da criança. Eu só falava assim... Ai, meu Deus, eu fico até emocionada. Eu só ficava assim, meu Deus, ajuda eu a gostar, ajuda, meu Deus, ajuda que seja ele e tal. E na hora que eu, e eu coloquei, a gente colocou no sexo, né? Você põe lá idade, sexo e tal. A gente coloca, tanto faz, menino ou menina. Porque a gente realmente não tinha tanta preferência, não tinha preferência. Tanto faz, vindo com saúde, aquela história.
Uhum.
Só que no fundo eu sempre
queria
quis menino.
É até mais fácil, viu?
É qualquer
cuequinha com os tênis, tá ótimo.
Qualquer bermudinha.
É, tá muito bom.
E eu sou muito prática, então eu falei, não vai dar mais chance. Se tiver que colocar a meia calça, aí já é complicado.
É verdade.
Aí, menina, na hora que o rapaz falou, é um menino, aí eu já fiquei assim, meu Deus, é ele, né? Com certeza é ele, né?
Uhum.
E aí eu ficava só pedindo a Deus pra eu gostar, pra eu gostar. Aí eu encontrei com meu marido, combinamos de encontrar na porta do juizado. E ele tava voltando de férias, era um dia antes da volta dele das férias, ele tava no cinema, pensa bem.
Olha só.
E eu ligando no celular, porque tinha que ir o casal, tem que ser o casal para conhecer,
lógico,
né? A decisão dos dois. E aí, ele estava no cinema assistindo de pernas pro ar, olha só.
Ô, gente, não tá tudo certo ver, isso, né? Não.
Aí, na hora que ele olhou, depois de um tempo que ele viu, né, aquela luzinha assim dele, ele falou, gente, o que foi? Tinha não sei quantas mil ligações, mensagens da minha mãe, da minha amiga, de não sei quem. Eu, nossa, ele falou, meu Deus, o que está acontecendo? Também não podia imaginar, né?
Uhum.
Aí combinamos, aí foi muita emoção, porque aí ele estava vindo da maternidade. O rapaz falou assim, ó, Luciano, ele vem da maternidade, então vocês têm que vir aqui até tal horário, porque se vocês não vierem, a gente vai ter que chamar outro casal.
Imagina, você foi igual uma bala para lá, né?
Hã?
Você foi igual uma bala pra lá, né?
Fui assim, tremendo, tremendo, chorando, dentro do táxi, do taxista. Nossa, dizendo assim, gente, o que que tá acontecendo?
Gente.
Só que eu tava com a cara feliz, né?
Ela é bipolar, ela chora, ela ria, tudo ao mesmo tempo, gente.
Exatamente. Aí eu tava lá na porta do juizado, estacionou um Fiat, assim, do juizado, com um bebezinho lá dentro. Aí eu olhei, assim, a moça tirou ele do bebê conforto, foi passando. Até hoje eu lembro da cena, aquele... pacotinho azul, enroladinho,
gente,
aí eu só
bonitinho.
Pensei assim, eu falei, meu filho, olha só o que, que eu pensei, eu falei, meu filho.
Que lindo.
Eu não pensei assim, ai, será que é ele, será que...
Cê bateu e valeu,
será,
né?
Que é essa criança? Não, eu fui, sabe, foi, nossa, foi muito lindo, foi muito emocionante.
Pô, que bacana. Ô, Luciana, mas a sua história é sensacional, e é legal, porque eu gosto de tratar desses temas que ainda encontram alguns entraves na sociedade, algumas dificuldades de diálogo, e aqui é o espaço para isso. E a adoção, interessante que nesse pequeno período que eu estou no universo literário, foi um tema que nós ainda não havíamos tratado e eu acho ele de fundamental importância. Então, assim, você está de parabéns. E para o nosso ouvinte que nos escutou e está interessado no livro ou em mais informações suas, tem algum ambiente virtual que ele possa ir?
Sim, sim, tem sim. A gente criou um site que chama nuvemdeamor.com.br.
Uhum.
Ali tem algumas informações, né, sobre a gente, sobre o livro, como adquirir o livro. O livro pode ser adquirido pelo site. E a gente tem, né, quem quiser conversar comigo, mandar mensagem, tirar dúvida, é um ambiente aberto para diálogo mesmo. Estou postando as matérias que saíram, né, que tem saído... E é um ambiente que as pessoas podem mandar mensagem, tirar dúvida, comprar o livro, né?
Uhum.
Um ambiente
não,
mesmo
é
para diálogo.
Você pretende fazer mais algum tipo de material com esse tema, no segmento desse tema? Ou você vai nos...
Eu acredito que sim. Eu acredito que foi um pontapé que aí outras pessoas vão conversando, a gente vai vendo as dúvidas das outras pessoas, podemos... né, criar junto esse ambiente.
Sim.
Uma vez um colega me perguntou, ah, então a partir de agora vão ser outros livros, quando eu comentei que eu precisaria e adaptando de acordo com a idade. Não, ainda não é uma coisa que eu penso, né? Futuramente, quem sabe, né?
É verdade.
Mas é um tema que não se esgota, né? Eu acho que é importante. Agora, eu queria dizer o seguinte, que quem tiver interesse em adoção, quem, né, que quiser tirar mais dúvidas, o importante é procurar os meios legais, sabe? Eu acho que é ir à vara da infância, ao juizado, tirar as dúvidas com os profissionais que lidam com isso. Existem grupos de adoção, de famílias, que para discutir o tema, que eu acho que é esse que é o caminho correto, do que ficar, eu conversei com um vizinho, fulano de tal, que aí é cheio de preconceito, cheio de problemas, que já é uma família desestruturada.
É verdade.
Vai falar mal, vai vir cheio de preconceito. Não, vão procurar as pessoas corretas, as pessoas que estudam, que vivem isso, né?
Uhum.
E vai ver que não tem nada de anormal. Lógico que a gente tem que respeitar a história da criança. Porque, tipo, igual a gente comentou, Marcelo veio com 6 dias. Se você pensar bem, não, esse menino não teve história de abandono. 6 dias? Teve
claro. A mãe não quis. No feto ali, ele já está sentindo, né?
Sim, não é? Ele teve história de abandono. Ele foi, graças a Deus, ele foi deixado na maternidade.
Uhum.
Mas ele poderia ter sido colocado em outro lugar.
Sem dúvida.
Né? Então, assim, a mãe biológica, ela deixou na maternidade. Eles perguntaram, você não tem interesse, você não tem condição, olha com a família, tem gente, alguém vai, pode ficar com essa criança? Não, porque a família biológica sempre é a prioridade, né?
Uhum.
Por mais que a gente fale, nossa, mas eles não têm condição de criar,
mas é
muito pobre, mas é a família, né? Então tem que ser por ali. Não tem? Vamos passar para a fila.
Uhum.
Agora, se você pega uma criança com uma história de 3 aninhos, já está num abrigo, já sofreu, já ficou com a família, já viu muita coisa,
uhum,
a criança, ela tem uma história, tem uma dor, e você tem que ter muita paciência, principalmente muito amor, para poder fazê-la perceber que ela é querida, que ela é amada.
Uhum.
Porque às vezes a gente vê muito isso, a pessoa fala assim, ah, mas aí é adotado, né? Tá dando muito trabalho, coitado. A filha já adotou e aí agora tá penando.
Como
não
se
é
os
assim.
Filhos normais, alguns não dessem trabalho.
Sim,
igual a maior.
Não é?
É.
E o que você vê no mundo aí, essas pessoas matando, né,
uhum,
praticando atrocidades, não são adotados? Não são adotados, né?
É verdade.
Então vão ser mais conscientes, vão pensar direito, sem preconceito, porque
exatamente,
o mundo tá precisando de amor, né?
Amor, seja ele do jeito que for.
Não é? Exatamente.
Ô, Luciana, eu adorei conversar com você. Parabéns pelo projeto de vida, pelo projeto profissional. Eu gostaria de lembrar que o nosso microfone aqui na Rádio FMG é sempre aberto para as suas novidades, do maridão, do Marcelo, enfim, dos seus grupos aí, com essas mamães, futuras mamães, quem sabe, né?
Uhum.
Então, estamos sempre abertos, tá bom?
Tá ótimo, Michelle, obrigada. Eu vi, adorei também conversar aí com os ouvintes, com vocês.
Obrigada.
E precisando, estamos aí, tá?
Valeu demais. Um beijo pra você, pro maridão e pro Marcelo.
Obrigada.
Tchau,
pra
tchau.
Você.
Muito bem. Que papo bom, né? Então, tá vendo? A gente tem que desmistificar algumas coisas, quebrar alguns tabus, alguns preconceitos, vocês não acham, não? Então, a gente conversou com a jornalista e autora do livro O Menino que Morava na Nuvem, a Luciana Neves. A obra é publicada pela editora Ramalhete, e mais informações são encontradas aí em 2 sites que eu vou te passar agora. Editoraramalhete.com.br, repetindo para você, editoraramalhete.com.br, ou no site oficial aí, nuvemdeamor.com.br, nuvemdeamor.com.br.
Falando de livros.